6:06, nós estamos agora ao vivo com o prefeito Frei de Santana, Colbert Martins Filho. Estou chegando de férias, estou, eu sei que o prefeito está aí motivado, focado, interessadíssimo, preocupado com a vacinação aqui em Feira de Santana. Aliás, os prefeitos e governadores estão salvando aí essa situação da vacinação em todo o país, porque eles têm toda a logística para vacinação. E o pior, o governo federal atrapalhando, como a gente falou agora, na logística de distribuição para os estados. Primeiro, prefeito, muito obrigado, feliz ano novo para o senhor, tudo de bom. Obrigado por estar aqui conosco. Tudo bem, prefeito?
Tudo bem, Renato. Um grande abraço para você, aos amigos do Nordeste. E focado mesmo nessa questão da vacina, é o ato mais importante. É o fato mais importante do século XXI. Nós estamos num momento de história, Renato. E esse é o momento que a gente tem que estar forte. Fui a Salvador hoje, atrás das condições, porque é a coisa que a gente tem que pegar mesmo e lutar para poder a gente fazer o ato mais importante do 2021. Essa vacina contra o Covid-19.
É verdade. Prefeito, quantas vacinas estão previstas para chegar aqui para a Feira de Santana? Eu comentei aqui agora há poucos instantes que o Lar do Irmão Velho, o Dispensário Santana serão locais prioritários, porque tem idosos. Mas o que o senhor complementaria nessa logística de distribuição de vacinação aqui em Feira de Santana? Quantos postos nós teremos aqui em Feira de Santana de vacinação?
Renato, até agora, efetivamente, não há um número para a Feira de Santana. Para a Bahia, em torno de 376 mil doses.
Isso.
Que é uma quantidade muito pequena para o estado como um todo. Mas Feira de Santana, pela estimativa que fez entre profissionais de saúde e pessoas acima dos 60 anos, esperavam receber algo em torno de 160 mil doses para duas doses de vacina. 80 mil, no mínimo, na primeira dose. Mas eu não sei quanto vai reduzir. Eu estou pronto aqui para me adaptar para isso. Feira está com 103 APSFs, policlínicas, todas as tal da mulher, todas as áreas da prefeitura prontas para começar a vacinação. Nós temos mais de 300 mil seringas prontas, seringas descartáveis, para começar a vacinação na hora que chegarem as doses também. Nós estamos prontos para poder, são 26 PSFs em zona rural, mas nós estamos prontos para alugar e ter mais 5 vans para poder ir nos lugares de maior dificuldade. E essas mesmas vans vão fazer exatamente esse acesso às pessoas que estão abrigadas, Lar do Irmão Velho, Irmã Rosa, fazer a vacinação aonde essas pessoas estão. Então nós estamos com a equipe toda completa, equipe treinada. Feira de Santana faz vacinação todo dia. Todo santo dia a gente vacina. E fazemos vacina com uma das as vacinas para as pessoas que têm gripe. Então a equipe está pronta, está treinada, pronta para começar. E nós queremos fazer isso com o máximo de segurança possível. Na hora que a vacina, parece que o avião estava marcado para chegar às 5:30, a previsão é chegar às 22 horas.
Isso.
Enfim, deixa chegar a vacina, vai para a DIRES, vai para a sede da DIRES, depois é que é distribuída para nós começarmos a vacinação aqui em Feira.
Existe toda uma preocupação, prefeito, com relação à segurança. Hoje pela manhã eu estava vendo a preocupação da Polícia Militar. Aqui em Feira também o senhor vai solicitar reforço junto ao Coronel Luziel Andrade, porque isso está sendo feito em todos os estados e municípios, né? Aqui em Feira você já pensou nessa logística aí, porque tem que pensar em tudo, né? Na verdade, né? Porque apesar de ser a ansiedade aí, a gente fica com medo também como cidadão, não vou nem dizer como radialista, de ter alguém tentar, sei lá, querer roubar vacinas e tudo. Como é que vai ser essa logística aí de proteção, de segurança da vacina?
As informações que eu tenho do comando da Polícia Militar é que eles vão escoltar essas vacinas que vêm por via rodoviária, como Feira de Santana, que é mais próximo. Outras irão de avião, e onde chegarem vai ter também a escolta da Polícia Militar, e todos os lugares onde a vacina vai ser guardada também. Enfim, esses cuidados temos com a nossa Guarda Municipal, com a ação da Polícia Militar, da Polícia Civil, que juntos estamos tomando atitudes absolutamente necessárias, potencializando as nossas forças. Eu entendo que uma dose dessa, $10.30. Uhum. Quer dizer, nós estamos falando aí em algo em torno de R$60, né? 50, isso. R$60. Para você ver que é algo que tem realmente um grande valor do ponto de vista da vida, um grande valor biológico, mas também tem um grande valor econômico. Por isso o cuidado vai ser tomado, e eu sei que a Polícia Militar da Bahia e a Polícia Civil estão tomando, e a Polícia Federal, né? Esse é um órgão federal também, que interessa a ação federal, já que os recursos todos são federais, O plano de imunização é federal, então a própria Polícia Federal também está agindo no caso.
Prefeito, a gente tem essa preocupação com relação ao negacionismo, né? Existe muito fake news, as pessoas querendo desqualificar essa vacina com relação à eficácia. Gostaria de ouvir sua opinião como médico sobre esse assunto, né? Porque a gente vê, digamos, ontem eu vi a enfermeira aqui, a primeira vacinada do Brasil, né? Lá em São Paulo, vi o entusiasmo dela falando, mas a gente tem uma parte da população que rejeita, né, a vacina, de todas, não só a Coronavac, com outras vacinas também, como se fosse algo perigoso. Eu queria que o senhor falasse como médico, não só como prefeito, para alertar sobre a necessidade de imunização, os benefícios da vacina, para que a gente não fique propagando esse tipo de mensagem negacionista que prejudica toda uma população, já que a gente precisa imunizar toda a população.
Renato, você pertence a um grupo de Rotary Clubs, que você tem essa participação, além de você ser uma pessoa, um católico, que, da nossa igreja, com muita atuação, você pertence ao Rotary, e eu já estive no Rotary fazendo várias visitas e agradecendo. Há mais ou menos 30 anos atrás, nós tínhamos uma grande quantidade de crianças com paralisia infantil, e crianças andando nas ruas com bengalas, com aparelho de descarga, a gente lembra disso, aqueles que estavam naquela época lembram disso. Gotinhas resolveram essa questão. A gente não vê hoje paralisia infantil. E o que foi que resolveu? O Rotary Club, através de seus sócios como você aqui, adquiriram essas vacinas e trouxeram para o Brasil. Hoje nós estamos tendo, comparativamente, uma nova vacina, que é a vacina contra o coronavírus. E ela, o coronavírus vai ser destruído pela vacina. Então quem nega a vacina, na realidade, está negando a si próprio. As pessoas podem até ter direito de não querer se vacinar. Isso aí, infelizmente, é possível. Agora, quem tem direito de não se vacinar, eu não dou o direito de querer trabalhar junto comigo. Ninguém que tenha... E tem seu direito. Tem seu direito de não vacinar, fica em casa. Agora, não queira fazer um trabalho junto com o meu. Porque vírus se transmite, como hepatite, se transmite pela boca, se transmite pela saliva e transmite também pelas fezes. Quer dizer, na hora que você for um banheiro, se a pessoa que está do seu lado não é vacinada, você corre o risco de contaminação, mesmo vacinado. Então, se a pessoa não quer se vacinar, ele se responsabilize pela sua decisão. Mas é importante que todos nós, que gostamos dos nossos filhos, que essa vacina é eficaz, a vacina tem resposta, a vacina é igual, é semelhante em termos de resposta e eficácia à vacina da gripe. Tem vacinas com maior poder? Tem. Mas também as vacinas mais fortes têm também maior consequência. Essa é uma vacina tradicional, feita com vírus inativado, né? Essa vacina da Coronavac e a vacina de Oxford, as duas são feitas com vírus inativado. É o mesmo princípio, que é o princípio de todas as vacinas já existentes. Agora tem novas vacinas, como a da Pfizer, que é com RNA mensageiro, que é uma vacina nova e com uma eficácia muito maior, mas em compensação com risco maior também. Enfim, nesse momento agora nós estamos dando os passos que a gente pode dar, porque a vacina disponível é essa, e eu tenho certeza que ela vai ter um grande bem. A vacina é a nosso favor. A vacina não é a favor da doença. A vacina é contra a doença. Toda vez que a gente aposta na vacina, a gente ganha. Quem aposta na doença fica doente e morre também.
Prefeito, o senhor escolheu o secretário municipal de saúde, o cardiologista Edival Gomes, uma pessoa conceituada, com relevantes serviços prestados aqui em Feira de Santana. Ele é natural de Vitória da Conquista, me parece, né? Mas é um médico extremamente respeitado. O senhor está fazendo uma reforma administrativa. Eu comentava com os colegas de trabalho que o senhor está mostrando a sua cara administrativa nesse exato momento, escolhendo nomes importantes, né? Pessoas que têm, digamos, conceito e, ao mesmo tempo, capacitação, né? E qualificação. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa reforma administrativa que o senhor está fazendo também, trazendo novos nomes. O senhor anunciou hoje também o novo secretário de administração, é bom a gente citar aqui nesse exato momento, né? Também que é uma pessoa qualificada, né? O Vitor, né? Enfim, gostaria que o senhor comentasse no geral sobre esses nomes que estão sendo anunciados, expectativa do senhor anunciar também vereadores como secretários, né? Eu vi inclusive em alguns portais de notícia da nossa cidade. Quais são essas possibilidades? Qual critério que o senhor está utilizando para poder dar os novos nomes para esse governo que o senhor iniciou desde o dia 1º de janeiro?
Vou falar sobre o Vitor, que assumiu hoje. Vitor é indicado por um grupo que vai nos dar uma assessoria para fazer uma grande reforma administrativa e de gestão na Prefeitura de Feira de Santana. Ele está aqui como um técnico de gestão. O objetivo do trabalho dele é apenas a gestão, a mudança da gestão. Ele não tem nenhuma participação nas outras atividades que nós desenvolvemos na prefeitura, ele vem aqui com esse fito e esse objetivo, e é uma pessoa que vai ser o ponto focal da mudança aqui dentro. Ele vai ficar atuando, fazendo o levantamento que começa amanhã em todas as secretarias, através de um questionário para identificar formas de atuação, maneiras de atuar, superposições, enfim, nós vamos fazer uma reforma administrativa semelhante ao que o Salvador já fez, para poder nós darmos muito mais rapidez e ações integradas na Prefeitura de Feira de Santana. Então, o Vitor é uma pessoa que eu conheci essa semana, ele é indicado por um grupo de pessoas que vai nos dar um apoio e ele fica conosco nesse período de transição. Edival é colega meu da universidade, tenho com ele uma relação muito tranquila, é uma pessoa muito capaz também, tem capacidade para poder exercer o cargo que foi indicado, e nós todos vamos ter com ele, no meu entendimento, uma boa surpresa dessa mudança que vai ser positiva para a Secretaria de Saúde de Feira de Santana também. Então nós temos compromisso para trazer alguns vereadores, foram indicados pelos partidos, nós vamos fazer também. Era para fazer no final da semana passada, mas como quinta-feira o ministro fez uma coletiva dando informações, marcando o início da vacinação para quarta-feira, dia 20, mas quando foi hoje de manhã, mudou para hoje. E aí eu estou focado realmente na vacina, fui a Salvador verificar essas questões de logística para a gente poder começar. E eu acho que estou buscando fazer o mais correto nesse momento. O fato mais importante que nós temos é a vacina. E eu estou focado para que a vacina dê certo o mais rapidamente possível também.
Isso é importante, né, prefeito? A gente comentava aqui da necessidade de ter esse acompanhamento. Aliás, os prefeitos e governadores estão sendo extremamente importantes nesse exato momento de vacinação. O Raimundo está concordando aqui comigo, balançando a cabeça. Se não fossem os prefeitos e governadores. Mas o senhor, assim como outros prefeitos, o senhor se sente prejudicado pelo governo federal diante de tantas situações que estão acontecendo aí, porque a gente está vendo uma dificuldade do governo até em conseguir organizar a entrega das vacinas para os estados.
Eu lhe digo que a minha relação com o governo federal é muito tranquila.
Sim.
Falei hoje com o assessor Ayrton Cascatel por 3 vezes lá em Brasília. Esse tipo de situação, os estados é que fazem esse contato direto com o governo federal. Eu recebo aqui as vacinas para serem aplicadas. Não me considero de uma forma prejudicada, mas acho que toda vez que a gente envolve outras circunstâncias, outras situações nas decisões de saúde, isso nunca beneficia as pessoas que a gente precisa beneficiar. Aquela mudança que teve que fazer de 2 ministros da saúde no meio da epidemia foi ruim, atrasou, no meu entendimento, muita coisa que podia crescer mais rápido, mas eu vi em parte a Anvisa funcionando muito bem, muito boa a transmissão feita no último domingo, inclusive é bom que a Anvisa possa divulgar isso muito, muito amplamente, porque é preciso transparência. Mas as decisões da Anvisa foram todas ontem muito técnicas, muito respeitadas e muito respeitadas. Então, quando a Anvisa bate um carimbo e diz que realmente existe condição de uso, é porque o governo federal está dizendo que tem condição de uso. Né? Não é ninguém que está dizendo, o governo federal diz, e a gente vai utilizar as vacinas autorizadas diretamente pela Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância.
A gente pode acreditar na Anvisa que não houve uma política, pelo menos lá o trabalho deles é eminentemente técnico, não é isso, prefeito?
Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. E a qualidade do que foi feito mostra a respeitabilidade que a Anvisa tem, que não é de hoje, né? A respeitabilidade da Anvisa não é da agora. Já é de muito tempo e cada vez mais ela se qualifica, e órgãos como esse têm que ser cada vez mais cuidadosamente preservados para que eles possam mostrar os resultados na hora certa.
Eu estou vendo aqui também que o senhor está iniciando investimentos da Prefeitura de pavimentação. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso aqui. Existem algumas reclamações, né? Estão sendo feitas algumas obras no centro da cidade também. Outro dia teve, antes, até durante a eleição também teve aquela chuva, né? No finalzinho do governo passado, mas vocês estão tentando aí fazer esses investimentos para minimizar os efeitos aí das chuvas que chegam pesado, né? Nesse exato momento. O verão é assim também, tem hora que a chuva chega pesado.
Eu essa semana, uma pessoa que nunca mais, há muito tempo, não tinha passado por feira, uns 3-4 anos, passou na rua Conselheiro Franco e me ligou para dizer: rapaz, o que é aquilo que você está fazendo lá? Fazendo obra escondida, você está fazendo uma drenagem do tamanho do mundo. Essas obras que todo mundo esconde, o prefeito não gosta de fazer, não. É necessário ser feito. O centro de Feira de Santana precisa dessa drenagem, precisa de novos esgotos. Para ser uma cidade grande, nós temos que investir. Eu, independente da eleição, você é testemunha disso, isso, eu comecei a fazer esse trabalho antes da eleição. As pessoas podem reclamar, estão reclamando por uma coisa que vai ficar muito melhor. Quem passar na avenida, na rua Salles Barbosa, quem passar nos passeios de boa parte da Senhora dos Passos vai ser testemunha minha com relação a esse passo positivo. O centro de Feira de Santana vai ser um novo centro com muita qualidade, como todas as cidades grandes do país terão um centro extremamente pronto e organizado. E continuando a trabalhar pavimentações em várias áreas da cidade, estamos duplicando a Estrada Velha do Papagaio, já entregamos lá a Ayrton Senna e a sua ligação com a Estrada Velha do Papagaio. A duplicação final da Fraga Maia também está pronta. Estamos começando agora a planejar a duplicação da Artemia Pires, que é um compromisso nosso de campanha. Enfim, a gente não vai parar de forma. A duplicação dos viadutos, tudo isso está andando também, e também a questão da ampliação do BRT, que é o que nós vamos fazer agora.
Eu estou fascinado com a Sales Barbosa, né? Que pra gente assim era algo assim muito distante e agora está se tornando realidade essa organização. Raimundo está concordando aqui comigo aqui, e foi uma luta para conseguir fazer aquilo ali, iniciar aquela obra na Sales Barbosa. Ali vai ser a grande mudança de Feira de Santana no centro da cidade, é isso? Dando uma cara nova para o centro da cidade?
É uma cara nova para o centro da cidade. Para Raimundo aí também, que há muito tempo que não conhecia a Sales Barbosa, ele passou a reconhecer a Sales Barbosa agora.
Diz que vai todo dia lá agora, depois disso.
É um lugar muito bonito. Nós vamos recuperar todas aquelas ruas ali, o Santos Dumont, aquela Rua das Noivas, a Rua Carlos Gomes, aquele intendente Rui, nós vamos fazer tudo novo ali. O Bahia vai ficar algo muito bonito, muito interessante, que já eu não vi a Praça Bernardino Bahia nos tempos antigamente, mas quem viu vai fazer muito próximo a que fica também. E logo em seguida, atrás da Mota, a Rua Recife, que nós vamos recuperar todinha até lá no Shopping Popular. E aí, Renato, na hora que a gente terminar essa etapa, aquela área do fórum também, nós vamos começar Barão de Cotegipe, Barão do Rio Branco, Castro Alves, uma grande parte da Delvira Oliveira, lá da Presidente Dutra, porque isso é o centro expandido de Feira de Santana. Né? Estamos colocando na licitação a Zona Azul. Tudo que eu afirmei que faria, eu já estou fazendo, dando o máximo de mim para que essa cidade possa ser uma cidade cada vez melhor.
Isso é muito importante, né, prefeito, nesse início. Assim. Aliás, eu quero falar agora sobre a situação econômica diante da pandemia, né? Atingiu vários setores da sociedade, artistas e tudo. E a prefeitura em si, como é que está a arrecadação da prefeitura, que o senhor assumiu nesse novo mandato também, porque isso atinge os cofres públicos. Como é que está essa logística do senhor nesse planejamento para esse mandato que iniciou agora recentemente?
Mantendo os cintos apertados todos, tá certo? Mantendo os cintos bem apertados, porque a arrecadação caiu, não vai ter mais aquele auxílio emergencial que o governo deu aos municípios e aos estados. Né? Então, nós vamos começar o ano com muito mais aperto, com muito mais dificuldade. Agora, com a questão da vacina, vamos gastar o que for preciso, o que for necessário, mas a vacina vai ser prioridade zero para poder a gente avançar também. E nós prorrogamos o IPTU até 31 de março, né? Não cobramos multa de ninguém. Sabemos que as pessoas estão com muita dificuldade também, portanto, ninguém está aí com as perspectivas de aumentos de absolutamente nada que possa ser corrigido, porque está todo mundo apertado. Então nós vamos fazer as coisas com muito cuidado, dentro do tempo que a gente pode fazer. Algumas coisas vão ter um tempo maior. Eu lembrei do tênis agora, viu? Sim. Viu, Raimundo, também? Lembrei do tênis. O tênis está fevereiro termina a escola de crianças especiais.
Que legal, viu?
Para poder a gente estamos comprando os equipamentos, as cadeiras, porque são cadeiras específicas, enfim, estamos comprando aquilo ali, esperamos que possam ser entregues. Até fevereiro a gente também conclui e entrega o Pérez Valadares, só para pessoas adaptadas, então o Pérez Valadares também vai estar prontinho. Já começamos agora a estrutura para elevar para a construção da Secretaria de Educação, como também do edifício garagem. Vai ser uma parte importante de revitalização do Centro de Feira de Santana, ter esse equipamento, né, de qualidade, de qualificação de pessoas, de cursos para professores, que vai funcionar o tempo inteiro lá no centro. Então, vamos andar com os cintos totalmente apertados. Estou indo a Brasília na semana que vem. Não foi aprovado ainda o orçamento de 2021, e eu vou ficar lá o tempo inteiro colado para a gente trazer o máximo possível de recursos federais para a nossa cidade de Feira de Santana.
O Raimundo quer fazer uma pergunta para o senhor, prefeito. Fique à vontade, Raimundo.
Prefeito, um abraço para o senhor. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero parabenizar o prefeito pela contratação da secretária de Educação, Anacy Bispo Paim. Tá? Parabéns, o senhor acertou, como vem acertando outros secretários. Mas a professora Nancy Paim, diante da sua experiência como secretária de Educação, como reitora por diversas vezes da Universidade de Feira de Santana, eu quero lhe parabenizar por essa contratação, porque a professora Nancy realmente entende da educação e o senhor está de parabéns, prefeito.
Agradeço, Raimundo, lhe agradeço muito, agradeço à professora Nancy por ter aceito o nosso convite. É um desafio grande, e a educação de Feira de Santana, com os problemas que ela aconteceu neste ano, com esse apagão educacional que aconteceu, eu teria que optar por uma pessoa extremamente competente, experimentada, que vai dar os passos necessários para poder reduzir a quantidade de prejuízos tão grandes que nós tivemos com as crianças durante esse ano. A professora Nancy tem uma grande capacidade, testada, né, aprovada durante todo esse período que você aí relatou também, e eu, a conversar com ela, coloquei as condições, todas as condições possíveis e necessárias para que ela possa desenvolver um momento para a gente reduzir essa perda que as crianças da rede privada não tiveram. A rede privada funcionou o tempo inteiro. O Brasil é um dos poucos países que freou a educação pública. E eu vou conversar também, Renato, com o governador, espero marcar com ele ainda logo essa semana que vem, para poder dizer que eu discordo de fechar aulas semipresenciais na universidade. Por que é que na universidade só tem adulto? Eu sou professor da universidade. Por que só tem adulto lá? É proibido aula semipresencial. Metade das turmas num dia, por exemplo, metade no outro. Por que não pode? Por que não pode ter aula semipresencial no ensino médio? Só tem adulto no ensino médio. Por que não pode ter aula semipresencial com os alunos do EJA, né? Escola de Jovens e Adultos, noturnos da rede municipal? E eu quero propor também que para 7º, 8º e 9º séries do ensino fundamental, crianças acima de 10 anos, possam ter ensino também semipresencial. É necessário que a gente faça isso, né? Nossa qualidade para fazer aulas online ainda não é boa. Por que a gente não pode, nesses grupos assim, poder também deixar as pessoas mais soltas, as pessoas participantes? Eu vou pedir ao governador que veja com o Conselho Estadual de Educação uma mudança desse perfil de decisão, que eu acho que nesse momento ele é mais prejudicial do que ajuda aos alunos.
Quem está ouvindo o programa nesse momento, a entrevista, são o Cristiano Lobo, da UniFTC. Obrigado, diz que entrevista esclarecedora. Quem está gostando da entrevista também é o Aldenor, nosso amigo Araújo, direto de Cabo Sul, ouvindo o programa Rádio Repórter Nordeste FM também. Obrigado pela sintonia. Mas, prefeito, durante as férias, eu recebi uma demanda...
Renato, me permita agradecer ao professor Cristiano Lobo.
Sim.
Que já nos ligou no sábado, oferecendo a FTC como um local para... posto de vacinação. Ele ligou, olha, quando precisar, está disponível. Nós temos, inclusive, os cursos que puderem lá auxiliar, todos estão disponíveis. Agradeço a Cristiano, que é uma figura extremamente vinculada com Feira de Santana, e todas as vezes, todas, que tem algum tipo de mobilização pela cidade, ele quase não liga, ele liga para a gente. Há várias indústrias, Renato, oferecendo as suas áreas para poder fazer áreas de vacinação. Quer dizer, a cidade, eu estou muito emocionado com essa vacina, porque é o fato mais importante do século. Concordo. E eu estou vendo muita gente vibrando como eu, com essa chegada dessa vacina.
Prefeito, recentemente eu recebi aqui um apelo, né, de pessoas que são do ramo de bares e restaurantes para ampliação do horário de funcionamento, até a permissão de apresentações musicais. O senhor está analisando esse fato? Como é que chegou esse apelo para o senhor também? Poderá ter uma decisão diferenciada? Porque, infelizmente, a gente está na segunda onda, né? A feira até baixou, graças a Deus, eu vi pelos últimos boletins, mas todo mundo está preocupado com medo, e o pessoal está fazendo um apelo para estender o horário. O senhor pretende flexibilizar ou não?
Eu estou analisando, Renato. Eu fiz essa flexibilização. Sim. E houve um compromisso de bares e restaurantes de poder fazer com segurança essas aberturas dessas suas áreas. No entanto, uma grande parte dos bares não cumpriu de nenhuma forma com seus compromissos. Então, você passa aqui na São Domingos, tem gente a menos de um metro do outro. O dono do bar não entra no negócio, porque eu não posso entrar, porque tudo bem, não entra. O que é que a prefeitura tem que fazer? O que foi assinado é que tinha que ter 2 metros de distância. Não tem. Os músicos, esses aí são os que têm menos responsabilidade, porque não depende deles. Depende da organização do dono do estabelecimento, que não faz. E aí, eles acabaram sendo prejudicados. Nós estávamos, já tínhamos liberado durante muito tempo. Com relação a essas pessoas, nós aqui em Feira pagamos os auxílios emergenciais da lei Aldir Blanc, em quase 3 milhões e meio de reais. Temos ainda mais uns 200 mil reais a pagar. E muitos desses músicos também receberam o auxílio emergencial diretamente do governo federal, através do governo do estado, da Lei Aldir Blanc. Mas eu acho que o que eles precisam é voltar a trabalhar. Estou analisando os momentos adequados. E nesse momento, Renato, que foi aquele momento, se você somar aí, do dia 31 para cá, está dando mais ou menos 15 dias, que foi aquele momento da aglomeração do fim do ano, que está repercutindo agora em Feira de Santana. Mas eu tenho boa vontade, vou analisar com eles também, para poder ver que passo a gente pode dar.
O Raimundo quer fazer uma pergunta para o senhor mais uma vez.
Prefeito, eu vou botar uma pimentinha nessa conversa nossa aqui, viu? Olha, o Marcelo Nilo disse que o governador só cede as coisas quando vai na pressão. O Zé Carneiro jogou aí na imprensa aí que estava meio chateado, porque o senhor ainda não tinha contratado, ou seja, tirado alguns vereadores para assumir lá na Câmara. A saída de Pablo Roberto da Sedesgo e botando a Jerusa foi em decorrência dessa conversa, prefeito?
Eu não entendi, você tá falando alguma coisa, eu não entendi qual foi.
Deixa eu falar. O governador, ou seja, Marcelo Nilo, né, fez uma crítica essa semana de que disse que se ele não reclamar ou se alguém não reclama, o governador não atende. Aqui em Feira de Santana teve uma conversa do Zé Carneiro, que saiu aí meio chateado, que o senhor ainda não tinha chamado ninguém para que alguns vereadores assumissem do MDB. E, consequentemente, o senhor tirou Pablo da Secretaria de Ação Social e colocou a Jerusa. Foi em decorrência dessa conversa, dessa insatisfação de Zé Carneiro, prefeito?
Eu tive com o Zé Carneiro semana passada, não tem nada de insatisfação, uma conversa muito tranquila, inclusive, só se tem algo que eu não perceba, mas a conversa com o Zé foi muito tranquila e respeitosa e continua sendo. E não tem nada de saída de Pablo, nem muito menos nada de ida de Jerusa para a Secretaria de
Ação Social. Ah, então não tem saída dele.
Não tem
então.
Nada.
Não tem saída nem tem entrada.
É fake news, então. Quem divulgou?
Fake news. Fake news.
Boa essa, viu? Gostei da resposta do prefeito. Pois é. Então o senhor não pretende tirar Pablo de lá, então, não é isso?
Eu quero conversar com ele, porque acho que ele pode também ter uma nova opção, como foi na FEPRESE. Claro. Mas então é algo a ser discutido com ele também.
Tá bom, tá certo.
Prefeito, muito obrigado, né? Lhe desejo boa sorte. Tenho certeza que vamos ter boas notícias aí da vacinação. Eu sei como o senhor se empenha, mas como médico, como cidadão. E a gente está aqui torcendo para que dê tudo certo, né? Vibrando. Eu estava acompanhando ao vivo ontem na primeira pessoa que foi vacinada, uma enfermeira lá em São Paulo. E torcendo para que todas as barreiras e dificuldades sejam superadas e que a gente tenha esse ano 2021 um ano melhor, para que a gente possa fazer entrevistas ao vivo, no estúdio, que agora até isso a gente está impedido por causa da pandemia do coronavírus, mas lhe desejo boa sorte, prefeito. Sei do seu desafio, o senhor foi muito valente, corajoso nos momentos necessários. Não é fácil administrar na adversidade, só as pessoas eficientes sabem fazer isso. Muito obrigado ao senhor, obrigado ao Edson Borges, obrigado também ao Reni Alves, agradeço a toda a equipe que nos auxiliou para que a gente pudesse fazer essa entrevista.
Quem agradece sou eu, agradeço a você, agradeço a Raimundo, agradeço aos amigos. Você agora lembrou para mim que eu às vezes a gente fica distante, de quanto distante nós estamos.
Pois
tá certo?
É.
A 6 de março, primeiro caso de coronavírus na Bahia e no interior do Norte e Nordeste inteiro. A partir daí, nossa vida nunca foi igual. E essa distância fica tão grande, eu estou com muita saudade de poder voltar a estarmos juntos aí, conversando a respeito das coisas, muito melhor do que falar pelo telefone, mas nesse momento agora, agradecer a você, agradecer a Deus, Renato, pela oportunidade que me deu de estar aqui agora. Eu me preparei para isso, eu sou professor, meu pai, minha mãe me deram condição de estudar, de aprender, fiz residência, sou professor concursado da universidade, sou professor concursado do estado da Bahia. Graças a Deus eu estou no momento certo, no lugar certo. Rezo todo dia para errar menos, porque eu sei que sou falível, e quem é humano é falível, e falível erra. Então, eu estou o tempo inteiro rezando para poder acertar o máximo que eu posso. E dizer que esse ano em Feira de Santana, esse é o grande fato. E por isso eu estou muito ligado nele, e que Feira de Santana tenha. Aí você volta a ter razão mais ainda. Segundo semestre, quando nós terminarmos a vacinação da cidade toda, né, aí nós vamos ter o quê? Um nível de volta a viver diferente. Não que não tenha esses cuidados que nós temos, vamos ter que ter novos cuidados, mas nós vamos ter que ter conosco mesmo uma situação de mais segurança da vida, da minha vida, da sua vida, da vida de quem você gosta. Portanto, o único instrumento que tem é a vacina. Não tem outro. É vacina e fé. Com fé e vacina. Tá certo? Eu tenho os dois. Sei que você também tem, Renato, os dois. Portanto, Feira de Santana vai ter conosco esse fato acompanhado para poder nós fazermos todo esse nível de vacinação e, se Deus quiser, e ele adquirir, segundo semestre, a gente vai voltar a conversar aqui com um novo ano, com um novo século, com a nova cidade, com a nova vida e com saúde. Um abração, meu irmão.
Um abraço, viu, prefeito? Obrigado pela atenção. Aí, portanto, nós ouvimos o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho, nessa entrevista importante.